conversar com o diretor da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone, e com o nosso coordenador do Encontro Nacional de Qualidade de Energia Elétrica e conselheiro da Gergs, né? O Edmundo Fernandes da Silva. Antes de mais nada, André, esse microfone, obrigado pela presença, seja bem-vindo. A gente vai abordar um assunto agora que é literalmente um fio desencapado, sem querer fazer trocadilho. Porque a energia elétrica no nosso país realmente é sempre motivo de muita discussão. E a sua presença aqui no Sul tem esse componente, exatamente para discutir, trocar experiências, se avaliar a evolução da produção e distribuição da energia elétrica no nosso país. Seja bem-vindo ao microfone da PAN. Obrigado pela presença.
Obrigado. Boa tarde, ouvintes. É uma satisfação estar aqui nesta tarde de quinta-feira em Porto Alegre, atendendo o convite do nosso distinto conselheiro da Gergs, doutor Edmundo, onde tive a honra de participar do primeiro Fórum da Qualidade de Energia, que foi promovida pela Agência Estadual aqui do Rio Grande do Sul. E diga-se de passagem que a Gergs é um braço da ANEEL aqui no Rio Grande do Sul no que diz respeito ao serviço público concedido de energia elétrica. A agência tem convênios com os órgãos reguladores de alguns estados da federação e aqui temos um convênio exitoso que nos traz grandes frutos, que é o convênio que firmamos com a Gergs para acompanhar a regulação, a fiscalização e a mediação do setor elétrico, das instalações do setor elétrico aqui no estado do Rio Grande do Sul.
Edmundo, a gente quando fala em energia elétrica, repito, distribuição, geração, enfim, a gente lida com um terreno absolutamente conceitual, que envolve ideologia, que envolve tantos componentes, mas que é de uma fundamental importância para a população. Esse encontro teve por objetivo afastar o componente extra-técnico e ter uma discussão exclusivamente voltada aos problemas que nós enfrentamos hoje de geração e distribuição de energia no nosso país?
Boa tarde ao condutor desse programa e também uma boa tarde aos ouvintes da Pampa. O objetivo foi este, exclusivamente isso aí. Convenhamos, energia elétrica é um grande pilar de desenvolvimento de qualquer nação. Eu vou citar só como um exemplo, a Comunidade Econômica Europeia só se deu conta que eles deveriam se reunir e se juntar para desenvolver a Europa economicamente depois que um país teve deficiência de energia elétrica e teve que mandar buscar em outro país. Como Portugal da França, Espanha da França, Itália da Alemanha e por aí vai. Então, energia elétrica é muito mais do que você colocou aí conceitualmente. O que existe hoje no nosso país é, obviamente, deveria ser, eu acho que de certa forma, uma grande discussão da sociedade brasileira relativo o que ela quer realmente da energia elétrica, que qualidade. Primeira coisa que é colocado aí para o leigo, por que existe poste nas ruas e os galhos batem e interrompem? Por que não está tudo enterrado, que enterrado não dá esse problema? Foi um dos temas que nós colocamos, inclusive foi uma das apresentações do doutor André Pitone nesse sentido. O custo. Tudo é custo. O custo é muito mais alto. Mas a sociedade gaúcha tem que dizer, bom, eu quero que a qualidade, eu não quero interrupção nenhuma. E a pior coisa que tem em casa para nós é muito pior do que hoje falta água, a energia elétrica. Já tem. A dificuldade à noite quando falta.
Até porque estão ligados, né? Hoje, se faltar energia elétrica, vai faltar água.
Então, eu te digo, como é que tu. Primeira coisa, onde é que está o isqueiro, o fósforo, a vela, a lanterna, e tu não acha muito? Isso é uma dificuldade. Então, é um serviço essencial, mas que o seu custo, a sua. O seu avanço tecnológico, que isso aí significa colocação de altíssimos recursos, devem ser discutidos com a sociedade. E aí eu vou me permitir fazer, de certa forma, não uma crítica, chamar a atenção. Eu acho que este assunto, ele é muito pouco discutido pela imprensa, não somente aqui do Rio Grande do Sul, como a imprensa brasileira. É aquele negócio. Ah, tem. O cara só reclama quando volta. Não, veja bem, tem muitos aspectos que têm que ser levantados em cima daquela falta. O cara telefonou para o call center da empresa, levou 3-4 horas, fica na fila, maior irritação, está voltado o cara pegar o telefone e quebrar. A empresa não atendeu, está voltando lá. Você desligou os telefones, a RGE, eu digo, a primeira coisa que se diz é isso aqui, tem muitas coisas atrás que tem que ser discutido numa roda que nós estamos fazendo de cumprimentos mesmo, a pampa, levantar esse assunto.
É porque algumas coisas, doutor Edmundo, o senhor vai concordar comigo, algumas coisas, elas ficam sobre um manto de invisibilidade social que não é adequado à discussão de problemas técnicos. E aí eu quero chamar o doutor André à discussão exatamente nesse aspecto. Nós temos hoje, a presidente da República é alguém com experiência na área de energia. Ela foi secretária de energia, de Minas e Energia aqui do Rio Grande do Sul, e, portanto, ela tem um conhecimento das necessidades. E, ao mesmo tempo, o conceito de energia ganha uma amplitude brutal ao redor do mundo, porque as fontes de energia se multiplicam, elas se tornam cada vez mais suscetíveis de variáveis que, às vezes, escapam ao próprio controle do poder público. E aí eu quero a sua opinião sobre isso. Os nossos, digamos assim, problemas, entre aspas, que o doutor Edmundo tão apropriadamente levantou, começam exatamente no volume de geração, ou seja, nós precisamos ter energia abundante para depois saber como melhor administrá-la? Seria esse o caminho inicial dessa discussão?
Veja, a energia hoje, ela representa um insumo que promove o desenvolvimento não só regional como do país. E o setor elétrico brasileiro, no ano de 2013, eu até compartilhei aqui a oportunidade que tive com o pessoal que atua no segmento de distribuição no estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem 3 grandes concessionárias, a AES, a RGE, a CE e uma série de concessionárias pequenas, os grandes avanços do setor elétrico nesse ano. Hoje nós, no ano de 2013, nós inauguramos uma obra, entrou em uma operação transcendental, que foi a interligação de Tucuruí à cidade de Manaus. Nós vencemos uma barreira histórica no setor elétrico, que era levar a energia do sistema interligado nacional para a margem esquerda do Rio Amazonas. Com essa obra, nós já interligamos a capital de Manaus, vamos interligar nos próximos dias a capital Macapá, do estado do Amapá, e agora, em 2016, estaremos interligando a única capital que vai estar isolada no país, que é a capital do estado de Roraima, Boa Vista. Então, essa obra foi uma obra fabulosa, uma linha de transmissão com mais de 3 mil quilômetros em plena selva amazônica, onde os cabos, ele é levado em cima das copas das árvores. Na região amazônica, a árvore mais alta é a castanheira, que tem em média 50 metros de altura. As torres que vão levar esses cabos têm 70 metros de altura, sendo que a torre que ultrapassa, faz a ultrapassagem do rio Amazonas, num trecho de 2,1 quilômetros, tem 295 metros de altura. É uma obra fabulosa que vai levar qualidade de energia para aquela região. E também cabe ressaltar o viés renovável da energia elétrica brasileira. Nós temos hoje um atendimento da carga, em grande medida, num patamar acima de 80%, oriundo de energia renovável. E quando eu falo energia renovável, eu quero dizer que a energia oriunda da hidroeletricidade, energia oriunda dos ventos, com a introdução das usinas eólicas no setor elétrico nacional, e também uma importante fonte, que é a usina termoelétrica, cujo insumo é o bagaço de cana-de-açúcar. Então, essa tríplice vertente faz o Brasil ter um cenário diferenciado do ponto de vista mundial, com viés renovável, e, sobretudo, cabe aqui de dizer que a indústria brasileira produz produtos com energia renovável. Então, o produto que é produzido no Brasil é produzido com energia limpa. E como o evento aqui hoje tratava de qualidade da energia, um ponto importante, um ponto de grande sensibilidade para todos, nós viemos trazer aqui a grande revolução que a Agência Nacional de Energia Elétrica está trazendo para o setor elétrico brasileiro, que é, em primeiro, a geração distribuída, ou seja, aquela possibilidade que o consumidor de energia hoje do Brasil, das 63 concessionárias brasileiras hoje, já podem assim fazer, que é instalar o painel fotovoltaico em sua residência e injetar energia na rede. E no final do mês ele pagará a diferença da conta entre o que consumiu e o que injetou, é um residual. Isso já é fato, já é factível de acontecer. Nós temos as redes elétricas inteligentes, que é levar informação para o segmento de distribuição. Nós temos a tarifa branca, que se o consumidor assim optar, ele pode pagar, o consumidor residencial pode pagar um valor diferente da energia de acordo com o horário do dia que ele usa a energia. São três postos tarifários: o horário de ponta, que é das 6 às 9 da noite, o horário pré-ponta, que é uma hora antes e uma hora após o horário de ponta, e as demais horas do dia. Temos também a novidade que vem por aí, provavelmente 2014, que será a possibilidade do pré-pagamento de energia. Então nós temos um pacote importante de medidas lançadas, um pacote para motivar o consumidor da distribuição e, sobretudo, buscar a qualidade do serviço. E como o senhor colocou, nossa presidente da República é aqui do Estado, foi secretária de Energia aqui no Rio Grande do Sul, foi ministra de Minas e Energia, antes de seguir e trilhar o caminho da presidência de República, da presidência da República. É uma pessoa que tem grande e profundo conhecimento da área, e tanto assim o é que ela o demonstrou com a edição da medida provisória 579, foi aquela medida provisória lançada em 2012 e que permitiu, em 24 de janeiro deste ano, fazer a grande revolução nas tarifas de energia das distribuidoras, fazendo com que, em média, o consumidor residencial do Brasil tivesse um desconto de tarifa na casa de 18%.
Ou seja, está se fazendo, mas é preciso que as pessoas saibam o que está se fazendo, né, doutor Vimoso?
Veja bem.
Agora, o André estava falando, eu quero levantar essa questão para o senhor, então, até para o senhor linkar. No meio disso tudo, está se evitando a briga com os ecochatos. Porque, olha, quanto núcleo de produção de energia elétrica eólica aí não se conseguiu instalar porque tinha a rota da andorinha vesguinha. Tinha a minhoca do brejo que não podia ser desalojada, coisa e tal. Eu estou criando um neologismo aqui bem humorado, mas o senhor sabe que a produção de energia, ela é, digamos assim, um eterno embate com os ecochatos. Como é que nós estamos convivendo com isso, doutor Lima?
Bom, eu vou pedir depois para o meu colega e amigo André que complemente a informação com relação à energia pré-paga, porque ela é diferente da telefonia. Telefonia, o pré-pago é mais caro. Na energia elétrica, o André pode explicar melhor depois, ele vai ser mais barato. Então, para que o povo fique bem informado. Olha, a ANEEL, o setor, né, a Gerges, já estão inventando lá um pré-pago que vai ser igual o da telefonia, caro e tal.
Cartão de energia.
É isso aí, exatamente. Bom, com relação aos ambientalistas de plantão, que eu chamo, e eu me coloco muito à vontade, que eu fui conselheiro do Conselho Estadual de Meio Ambiente, o CONSEMA, por 3 anos, e assim eu tive debates muito sérios com eles. Porque o cara, hoje é facultado, o cara que faz a universidade, ele é biólogo, ele é ecologista. Não sei o que, ciência natural, ele é ecologista. Não, a ecologia é uma ciência. E que ela pode ser praticada por um advogado, por um engenheiro, por um médico, eu tenho um curso, não é, de gestão ambiental que eu fiz em 87 na Universidade Federal do nosso estado aqui. Eu não uso isso, não uso, nunca usei e não vou usar. Acho que hoje o que é que existe, meu amigo, existe aí também uma certa ideologismo. Existe um viés ideológico
na qual
eu não concordo e assumo, e tenho discutido isso em diversos fóruns, não só aqui no estado, como fora aqui do estado do Rio Grande do Sul, não é? Que existe também esse viés parte ideológica. E os ambientalistas incorporaram isso aí. Nós aqui, agora, até foi no final da nossa reunião, foi colocado para nós. O que que a Gerges, por uma das empresas, né, anda? O que que a Gerges de Anel pode nos ajudar? Que antigamente complicava com grandes obras. Agora, qualquer redezinha, você passa num bairro ou em qualquer lugar...
Mas a telefonia não está com problemas aí, porque não consegue instalar antena. A gente reclama do sinal, eu reclamo do meu sinal. Mas, poxa, as empresas vieram e disseram, escuta, tá bom, a gente vai melhorar o sinal, mas tem que botar antena. Onde é que a gente vai botar antena? Não tem como. E a produção de energia tem esse componente também. É que eu tô